Ana Borralho tem 41 anos, é do Barreiro e está na Alemanha. Olá, Ana.
Olá, tudo bem?
Está na Alemanha há praticamente 3 anos, mas na verdade esta não é a primeira experiência internacional. Antes de chegar à Alemanha, viveu quase 6 anos na Itália. Portanto, tudo começou no ano de 2009. Vamos lá olhar para trás, já passou algum tempo, e perceber como é que se tornou numa portuguesa no mundo. O que é que a fez deixar o nosso país?
A culpa é toda do meu marido. Tudo. A culpa é toda dele. Estou a brincar, como é óbvio. Para se perceber um pouco melhor, o meu primeiro curso era de Matemática e Investigação Operacional e eu trabalhei na área e cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria e o meu marido, na altura, deu-me toda a força. Oh, Ana, se sempre quiseres ser professora, volta à universidade, são só 2 anos e tira o resto das pedagógicas, tudo isso, para seres professora de matemática. Quer dizer que eu despedi-me na empresa onde estava, voltei à universidade, comecei a trabalhar como explicadora de matemática, num centro de explicações, que entretanto o adquiri, mas o meu marido trabalhava em Lisboa, Parque das Nações, nós sendo do Barreiro, ele demorava imenso tempo a chegar ao trabalho, como todas as pessoas da Margem Sul, trabalhava numa empresa que essencialmente faz trabalhos, desenvolve projetos para a ESA, para a Agência Espacial Europeia, e na altura ele começou-me a dizer que gostava de uma pequena experiência no estrangeiro, curiosidade, gostaria de saber como seria trabalhar cá fora. E eu disse, sim, amor, então, se é isso que queres fazer, tudo bem. E ele no trabalho disse que gostaria dessa experiência, havia a possibilidade de ele ser colocado num dos locais onde a ESA está situada, e tudo aconteceu no início de 2009. Primeira semana, eu sou colocada, já tinha o meu curso acabadinho de fazer, tinha o centro de explicações, fui colocada numa escola, Setúbal. Segunda semana, faço teste de gravidez, desculpa, estou grávida. E terceira semana de janeiro, ele chega à casa a dizer: olha, fui colocada em Itália. Bem, o medo é porque foi o ano, o janeiro de 2009 ficará sempre na nossa vida, como é óbvio.
Ana, o que é que lhe passou pela cabeça na altura? Porque provavelmente quando o marido lhe fala desta vontade, possibilidade de terem uma experiência no estrangeiro, a Ana não lhe passava pela cabeça que isto ia acontecer tudo assim, uma semana a
Sim,
seguir à outra.
pois exatamente, porque o processo tinha começado em outubro, se não me engano, porque era um consórcio com várias empresas a concorrerem com postos de consulting em Itália, mais precisamente em Frascati, onde está o polo da ESA. E pronto, as coisas estavam assim um pouco no ar. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não queiram. Vivíamos assim, tínhamos uma vida relativamente normal, não é? Mas quando vem a notícia de sim, pronto, há aquele choque, mas atenção, a informação que o meu marido tinha é que era uma colocação por 1 ano. Então ele iria para a Frascati durante 1 ano. Então, inicialmente ele diz que desiste, não quer ir mais para a Itália, que eu estava grávida, e eu normalmente sou muito calma e bem disposta. E disse: oh, amor, então se é uma coisa que tu realmente queres fazer, não há problema nenhum. Então, Itália é 3 horas daqui de avião, é só 1 ano, tu vais e podes vir de 15 em 15 dias, eu posso ir à Itália ter contigo, vai correr tudo bem. Na altura, o chefe dele também ficou em pânico quando soube que eu estava grávida, do género ele vai desistir, e também era muito bom para a empresa ele ir para a Itália. E eu, na altura, disse: já não consegue, então temos conseguido tudo até agora, conseguimos fazer isto. O que é que acontece? Um mês depois de ele estar em Itália, descobre que o contrato não era de 1 ano. Era de 3, com a opção de mais 2. Ou seja, 3 ou 5 anos. E aí as coisas, o meu marido, somos uma família unida, o que nos fez ainda ser mais unidos esta experiência, como é óbvio. Ele ficou muito zangado, ficou muito chateado com a chefia e eles disseram logo: está descansado, assim que tu quiseres voltar, voltas. Mas fomos vivendo um dia de cada vez. Eu, a partir de 2009, deixei de fazer projetos a longo prazo. É viver um dia de cada vez e com como as coisas forem acontecendo, é como nós vamos vivendo.
Ana, o vosso filho nasceu em Portugal, a Ana junta-se ao marido depois disso. Em que momento é que decidem que a Ana se vai juntar a esta aventura?
Não foi uma coisa de eu vou-me juntar, porque eu, sendo professora, tinha acabado o ano escolar, o meu filho nasceu, eu estava de licença de maternidade e, na altura, o que é que decidimos? Eu tirei o máximo de tempo possível, eram 9 meses, se não me engano, já ganha muito pouco, claro, nos últimos 3 meses a ganhar muito pouco, mas foi assim que nós decidimos. Então, vou-me juntar contigo à Itália. Depois, se for novamente colocado no início do ano, eu regresso em março para dar o terceiro período e depois logo decidimos o que é que vamos fazer. E foi. Ainda estava o meu filho internado no hospital, porque ele teve uns problemas quando nasceu e voltou a ser internado. Ainda ele estava no hospital, eu soube que tinha sido colocada novamente. Então, vão ser 9 meses que eu vou estar na Itália. E depois regresso em março para dar o terceiro período de aulas e depois logo vimos o que é que acontece.
Chegou a
E
regressar?
quer dizer, foi aos poucos. Sim, regressei em março, eu estava colocada, estava uma professora no meu lugar. Eu regressei, dei o terceiro período de aulas e não concorri novamente. Voltei para a Itália com o Guilherme e com o meu marido. Só voltei a regressar 2 anos depois para manter a prioridade, uma coisa estranha. Trabalhei um mês. Porque andei a ver só as colocações que eram de um mês, porque eu só queria manter a prioridade, eu não queria ficar em Portugal, queria voltar para a Itália, para o pé do meu marido, e pronto, a partir daí não voltei mais, porque o Guilherme já tinha 2 anos, já tinha ido para o infantário, já tinha as rotinas dele, não fazia sentido ele ir para Portugal comigo, ficar no outro infantário com crianças que eu não conhecia, com professoras que eu não conhecia, deixou de fazer sentido eu voltar a Portugal para dar aulas. A partir daí foi a decisão de, ok, é 3 anos, depois dos 3 anos ele soube que estava confirmado que ficaria mais 2, e assim foi, chegou ao fim dos 2, foi renovado para mais 5 anos, ou seja, 3 mais 2, e fomos ficando, fazendo a nossa vida em Itália.
Ana, em que momento e perante estas circunstâncias de andar, pelo menos naquela fase inicial, cá e lá, é que percebe que tem que se adaptar à vida que tinha nesse país, aos hábitos, aos costumes, à cultura, porque numa fase inicial é quase como se não fosse obrigada a adaptar-se. Pelo menos eu entendo assim. A Ana já me dirá se sentiu isto desta forma ou não. Ou seja, se só sentiu necessidade de se adaptar verdadeiramente quando decidiu, é aqui que eu quero ficar.
Sabe, são sentimentos estranhos, porque eu viajei para a Itália, tinha o meu filho 2 meses, eu ainda nem sabia muito bem o que é que era ser mãe, ainda não estava adaptada ao meu filho, tinha
Estava a
dois
aprender a
meses,
ser mãe.
estava a aprender a ser mãe, e na minha casa em Portugal, eu mudava a fralda ali, eu aquecia o biberon ali, eu fazia, tinha a minha rotina, daqueles 2 primeiros meses, não é? Mas é a rotina que se criou. E eu, de repente, vejo-me numa casa que não é a minha, porque acabei de chegar, uma casa que não é a minha, num país que não é o meu, com uma criança que depende completamente de mim, e nessa altura foi muito complicado, porque sem mãe, sem pai, sem os amigos, sem ninguém inicialmente, sem saber o melhor sítio para mudar a fralda, o melhor sítio para fazer isto ou aquilo, e é tudo muito estranho porque muda tudo. Claro, tive um grande apoio do meu marido e fomos fazendo amigos na ESA. Há muita gente de muitos países e fazemos amizade. Havia também muitos portugueses na altura. Fizemos ali um grupinho bom. Tive muita sorte da dona da casa onde a gente ficou a morar ser uma pessoa, eles serem um casal extraordinário, que adotaram o meu filho como o neto. Eles diziam que eles eram os avós italianos do meu filho e ajudaram-nos imenso, imenso. E foi aos poucos, porque assim, eu, na altura, eu não sou muito paranoica, mas decidi que eu tinha decidido qual era o pediatra do meu filho, eu tinha escolhido aquele pediatra e eu todos os meses ia a Portugal para ele ir ao médico para apanhar as vacinas e voltava para a Itália. O meu filho, no primeiro ano de vida, eu não sei quantas viagens é que ele fez de avião, porque ele levou a vacinação toda em Portugal. E quando fui finalmente ao médico em Itália, a médica, quando olhou para as vacinas que ele tinha, porque em Itália as vacinas obrigatórias são menos, e o Guilherme ainda tinha levado as vacinas que eram pagas em Portugal, que nem se pensava fazer essa vacinação em Itália, a médica entrou em pânico. Mas quantas vacinas é que a criança tem? Eu tenho tudo. Quer dizer que foi uma adaptação aos poucos, porque eu vivia muito cá e lá, e como fizemos amigos, não foi muito mal. Havia aspectos de diferença, como você diz, das pessoas em Itália. Uma coisa que eu estranhei logo foi nas lojas. As pessoas podiam ser muito simpáticas no seu cotidiano, mas quando estavam a trabalhar numa loja, parece que estavam ali obrigados. Uma coisa que me chocou foi a primeira vez que fui a um supermercado grande, o Auchan, e a senhora da caixa passava a fruta e os legumes e atirava as coisas. E eu nesse momento pensei, o que é que a senhora está a fazer? As coisas são minhas, eu vou pagar, ela está-me a matar a minha comida. Mas em Portugal as coisas não acontecem assim, até às vezes metem as coisas dentro do saco, muito simpáticas, e ali parece que eram obrigados, parece que eram contrariados.
Quem um dia destes falava da gentileza dos portugueses, que nós não temos ideia, mas quando vamos para fora percebemos o quanto gentis, sobretudo no atendimento, no trato com os outros, o quanto gentis as pessoas são em Portugal.
E isso é uma verdade, e isso é uma verdade. E eu não esperei, porque eu olhava para os italianos como uns iguais a nós. Somos do Mediterrâneo, somos as pessoas do Sul. E eu não esperava este tipo de comportamento. E isso chocou-me inicialmente, quando eu vim para a Alemanha. Eu me enchei de medo, porque os alemães, não, eu tinha pré-concebido na minha cabeça, não é? Que os alemães são aquelas pessoas certinhas, direitinhas. Não era a minha experiência, sou portuguesa, vivi 6 anos em Itália. Então eu agora vou para a zona da Europa que é certinha, direitinha. Parece mal dizer isto, mas é a verdade. O nazismo continua na nossa cabeça e, incrível que pareça, eu não digo que é em Itália ou na Alemanha. Não, eu vivi perto de Roma e vivo perto de Frankfurt. As pessoas são diferentes em certos locais da Itália. Do norte para sul, para o norte são mais alemães, para o sul são mais africanos, é a realidade em Itália, e na Alemanha as coisas também funcionam um bocadinho assim, não é? Nós em Portugal somos um país tão pequeno e temos culturas e formas de reagir diferentes dependendo da região, em países maiores isso ainda se nota mais. Mas aqui na Alemanha eu vou a qualquer lado e eu não falo alemão e as pessoas esforçam-se. São simpáticas, esforçam-se para ajudar, muitas vezes não sabem muito inglês, mas percebem que eu falo ainda pior alemão e conseguimos comunicar. Em Itália já mais alguém falaria inglês comigo, jamais, ou percebes italiano ou acabou, nem sais daqui. E isso foi uma agradável surpresa quando eu vim para a Alemanha. Estranho.
Já vamos saber que outras surpresas teve quando chegou à Alemanha. Esta experiência na Alemanha começou há quase 3 anos, depois de praticamente 6 anos em Itália. O que é que provoca a mudança, Ana?
Então é assim, o meu marido tinha começado a trabalhar para o espaço, na empresa em Portugal, ele é engenheiro informático e foi trabalhar com um grupo pequeno, no ESRIN, onde começou a trabalhar com satélites meteorológicos ou de. Ele trabalha em altimetria. O que é isto? Tudo tem a ver com os mares, todas as informações que os satélites conseguem dar acerca do mar, profundidade, algas, tudo isso. E, entretanto, estava prestes a ser enviado para o espaço um novo satélite, o Sentinel 3, que ele tinha trabalhado nisso, e as coisas iam passar, o enviar o satélite para o espaço, a motorização do satélite, etc., inicial, ia passar aqui para a Alemanha. Não na ESA, mas no EUMETSAT. Também é uma organização europeia que trabalha com os satélites. E ele disse-me, novamente, como tinha dito em Portugal, sinto-me estagnado aqui, aprendi o que tinha a aprender aqui. Não vejo que consiga aprender muito mais ou ir muito mais longe. E a Alemanha, se calhar, era uma boa solução. E eu disse-lhe: então, mas para sair tem que ser agora. Porque o Guilherme estava prestes a fazer os 6 anos. Pensava eu que ele ia entrar na escola, não é? Então, tem de ser agora. Para haver uma mudança, seria muito pior com, no, na segunda classe ou no terceiro ano. Teria que ser agora. E foi. Eu sempre dei força, sempre dei o pontapé para a frente. Ele contactou uma série de empresas, todas que estavam no currículo dele, e acabou de ficar com a posição que mais gostava, que era a continuidade do trabalho dele, que ele tinha feito em Itália, ia fazer a continuidade do trabalho aqui no EUMETSAT. E foi assim, de repente, tínhamos mudado de casa, ainda não tinha feito um ano. E, ok, foi encher o carro de tralha, porque são 8 anos com uma criança a crescer numa casa, não é? Muita tralha já tinha ido, com a mudança da casa anteriormente, e viemos, ainda sem casa, sem nada, viemos para a Alemanha de carro, a conduzir, subir a Europa, e pronto, ele começou a trabalhar uns 15 dias depois, e cá estamos, há quase 3 anos.
Ana já disse que, pelo menos em alguns aspectos, foi agradavelmente surpreendida aí na Alemanha. Como é que foi o início desta experiência? Como é que foi a adaptação a esta nova vida?
O que eu costumo dizer é que custa é a primeira vez. Primeira vez foi um impacto. Sair da nossa zona de conforto, a nossa vida normal e ter ido para a Itália com uma criança pequena. A segunda vez já, epá, vamos sair de Itália, mas Itália, epá, ok, temos amigos, mas nada nos prende aqui, como prendi em Portugal, como é óbvio. O que é que custou mais? Custou mais ter vivido uma semana num hotel, custou mais ter vivido depois mais de um mês num apart-hotel enquanto procurávamos casa, que não encontrávamos casa para viver. Foi traumático, porque queremos uma casa, nós precisamos de uma casa, as nossas coisas estavam todas num armazém à espera de termos uma casa e a casa nunca mais encontrávamos. E encontramos uma, que foi a nossa casa provisória. Provisória, que seria para uns meses, vai um ano e acabamos por ficar dois. Vai fazer agora quase um ano que nos mudamos para esta nova casa, onde a gente não quer mudar tão cedo, já basta de mudanças, mas foi agradável porque viemos para cá, tínhamos um casal, um antigo colega de faculdade do meu marido que já cá estava, foram uns queridos e continuam a ser uns queridos e nos ajudaram imenso. No início, a empresa do meu marido também nos ajudou com as papeladas, com os registros, com procurar a casa, foi agradável essa parte. O pior terá sido, e foi, o pior foi para o Guilherme, para o meu filho. Estava naquela idade onde tinha os amiguinhos todos, na Itália, e foi o cortar. Ele tinha e tem um Teddy, que é um ursinho castanho, que. E ele, apesar de ainda não ter 6 anos, o Teddy passou a ser o amigo dele. A gente saía para ir comer ou para fazer qualquer coisa e o Teddy andava sempre com ele. Ele não largava o urso por nada, porque era o amigo que tinha ficado. E chorava muitas vezes a dizer: tenho saudades do Maxim, que era o melhor amigo dele, tenho saudades disto, tenho saudades daquilo, e foi complicado para ele, muito complicado. E pronto, a adaptação à língua, que depois, isso também foi um problema nosso, que tivemos que enfrentar, que foi, vivemos um dia de cada vez. Mais uma vez, não sabíamos se iríamos ficar na Alemanha quantos anos, e continuamos sem saber. E eu já a ver as dificuldades do Guilherme, apesar de ele se adaptar a novas línguas com uma facilidade extraordinária. Sim, eu sei que ele é criança, mas tem essa capacidade. Eu não quis que ele passasse por isso novamente. Quer dizer que soubemos, através desses nossos amigos, que havia uma escola pública internacional, aqui mesmo ao pé de Darmstadt. E pronto, concorremos, descobrimos que ele estava fora da escolaridade obrigatória, porque em Portugal todas as crianças que fazem anos até ao início de setembro são obrigadas a entrar no primeiro ano. Aqui na nossa zona era até ao final de junho. Então, ele sendo de agosto, estava fora da escolaridade obrigatória, só entraria no ano seguinte. Quer dizer que o metemos num infantário bilingue, de alemão, ele tinha uma professora alemã na sala dele e tinha mais duas inglesas. E como era uma escola pública, há um nível de inglês que eles têm que saber para entrar. E os testes feitos às crianças seriam em janeiro, fevereiro. Quer dizer que ele tinha desde setembro até janeiro, fevereiro para aprender o inglês perfeito. E as professoras do infantário disseram que isso não ia ser possível. De nós pensarmos em colocá-lo numa escola pública alemã, língua alemã, porque eles tinham outras condições para adaptar as crianças estrangeiras. E eu, naquela altura, depois dessa reunião, foi de manhã, eu chorei o dia todo. Mais uma vez, nós tomamos as decisões e ele é que sofre. Então, eu meti-o no infantário, onde ele está a aprender inglês, e depois vai para uma escola alemã. A verdade é que ele conseguiu. Ele conseguiu. 2 meses depois, elas disseram: não se preocupe, que ele vai entrar, sem dúvida nenhuma, e fez os testes. Parece que ia entrar para a universidade. Os testes que a gente faz para entrar na universidade foi o que ele fez para entrar na escola. E entrou por mérito próprio. Todas as professoras ficaram surpreendidas com o nível de inglês que ele tem. E quer dizer que o meu filho passou de primeira língua italiana para agora a primeira língua dele é o inglês.
Ana, em termos culturais, em termos sociais, também teve algumas surpresas. No que toca à forma de ser e de estar dos alemães.
Sim, apesar de, como eu disse, ter sido uma agradável surpresa, há coisas que são e ponto final. Eles são muito, como eu costumo dizer, espero que nenhum alemão fique ofendido agora comigo, eles prestem palas nos olhos, como os burros. Eles olham em frente. Então, se eles aprenderam que as coisas são feitas assim, então é assim. O português não é assim. O português pensa nas possibilidades. Qual é a forma mais rápida, mais prática, mais eficiente de fazer determinada coisa? E não estou a falar de trabalho, estou a falar de qualquer coisa. Mas não. Então, se é assim, é assim. E vou dar um exemplo muito prático. Há uns tempos atrás, andou no Facebook, na internet, a coisa extraordinária que acontece na Alemanha, que é as garrafas de plástico. Então, as pessoas guardam as garrafas de plástico e depois vão ao supermercado colocar as garrafinhas de plástico, vão para a reciclagem e devolvem dinheiro da garrafa. Isto é extraordinário. Não, não é. E quem vive cá sabe que não é. Porquê? Eu tenho que fazer a reciclagem na minha casa. Eu tenho lixo meu. E tenho que fazer a reciclagem de plástico, o orgânico, o vidro, o papel e depois tudo o que não é isto. Então, eu sou obrigada a fazer, porque eu pago o indiferenciado. Então, o que é que se passa? Antigamente não havia esta diferenciação do lixo. E então, eles para reciclarem o plástico, criaram esta forma das máquinas nos supermercados, onde se coloca e devolvem o preço que a gente já pagou. Atenção, eu vou comprar cerveja ao supermercado e eu pago a garrafa. Se eu quiser o dinheiro da garrafa de volta, eu tenho que ir ao supermercado para me devolverem. Eu entrego as garrafas e eles devolvem o dinheiro que eu já paguei a mais. Mas é assim, mas eu também sou obrigada a fazer reciclagem de vidro. Então, eles criaram uma coisa nova, mas foram incapazes de se esquecer que já tinham criado uma coisa antes que agora já não faz sentido. Porque a reciclagem é feita. Então, o devolver a garrafinha de vidro ou devolver a garrafa de plástico no supermercado, porque temos que ir carregados com as coisas para o supermercado, já não faz sentido. Porque a recolha é feita porta a porta. A recolha do lixo é feita porta a porta. Não há lixo público como nós temos em Portugal. Não. Eu todos os dias, no dia da recolha do plástico, eu tenho que pôr o meu lixo do plástico à porta, para virem porta a porta recolher o lixo. Quer dizer que eles estão a complicar as coisas, porque aprenderam que as coisas são assim e não conseguem pensar que não faz lógica, não tem lógica continuarem a fazer a recolha do plástico e do vidro. É um exemplo de que não são práticos.
Pequenas diferenças que acabam por marcar o dia a dia. Ana, logo no início, quando lhe perguntei porquê deixar o nosso país, a Ana explicou-nos um pouco da sua história. Em jeito de brincadeira, disse que a culpa era toda do marido. Em termos profissionais, colocou o lado profissional na gaveta e tem-se dedicado a ser mãe. Como é que tem sido?
Muita gente me perguntou isso no início. Aliás, até tive uma amiga minha, grande amiga minha, no início, no, nos primeiros meses, olhou para mim, uma vez que eu estive em Portugal, e diz: Como é que tu consegues, Ana? Tu tens dois cursos superiores e agora és dona de casa? Não faz sentido. Não faz sentido para a maioria das pessoas. Não. E foi uma opção minha. A nossa opção era estarmos todos juntos. Nunca foi opção eu ficar em Portugal com o meu filho e o meu marido estar a trabalhar noutro país. Há casais que conseguem e são felizes assim. Nós era algo que estava completamente posto de parte. E o meu marido disse-me diversas vezes: Tu voltas para Portugal, eu também volto. Eu desisto e voltamos à vida que tínhamos anteriormente. Mas é triste dizer, mas eu era professora e um dia que queira voltar a Portugal, eu posso voltar a ser professora. A oportunidade que ele teve quando foi para a Itália foi uma oportunidade extraordinária. A oportunidade de ter vindo trabalhar aqui para a Alemanha são oportunidades de uma vida. Ele ainda é engenheiro informático, mas enveredou por uma carreira, por acaso, não é? A vida foi oferecendo outras escolhas e ele hoje faz coisas e aprendeu coisas que jamais teria tido oportunidade se tivéssemos ficado em Portugal. E quando eu olho para nós em família, por exemplo, olho para o meu filho e olho para os filhos dos meus amigos, eu olho para os meus amigos porque tenho muitos amigos em Portugal e vejo que se eu continuasse em Portugal, fica a vida deles, que é uma vida normal. Eu não estou a dizer que é má, é boa. Uma vida normal é uma vida boa, mas é uma vida de trabalho. Trabalha-se muito em Portugal, trabalha-se muitas horas, perde-se muitas horas, não há tempo para a família. É essa a realidade. É triste, mas é verdade. Nós, desde que viemos para fora, temos qualidade de vida. Não se perde uma hora no trânsito, hora e meia a chegar ao trabalho. O meu marido está ao lado do trabalho. Em Itália, então, estava a 5 minutos de carro do trabalho. Olho para o meu filho. O meu filho consegue perceber italiano, um pouco de italiano, consegue perceber um pouco de espanhol. O meu filho tem lidado com crianças de todo o mundo. Em Itália, até tive um amigo australiano. Ele aqui tem amigos vêm da Índia, dos Estados Unidos, toda a parte da Europa. E ele está habituado a crianças diferentes, com realidades diferentes. Isso é tão rico, ele percebe desde pequenino geografia. Porquê? Porque ele tinha amigos de toda a parte do mundo. Ele olhava para um mapa e sabia onde é que era a Bélgica, onde é que era a Austrália, onde é que era o Brasil, sem nunca ter aprendido na escola. E ele perceber o alemão. Falar inglês perfeito, o português já não é tão perfeito, mas estamos sempre eu emendo o português, ele emenda o inglês, é assim que a gente funciona. E tudo o que ele tem sem ter que ter aprendido na escola, só pela que a vida lhe proporcionou, é extraordinário. Eu quando saí de Portugal, eu sempre fui uma aluna e digo que sou uma aluna fui uma aluna de ciências, porque eu no quinto ano chumbei inglês, passei no sexto, voltei a chumbar no sétimo e depois fui passando em inglês. Mas eu para línguas sempre fui uma nódoa. E eu saí de Portugal, eu aprendi inglês, eu aprendi italiano e estou com falta de coragem para aprender o alemão. Mas eu aprendi, eu sou dona de casa, mas aprendi tanto, aprendi mais do que se tivesse mantido em Portugal, porque em Portugal era professora de matemática, estou a ensinar coisas que já sei e continuo a saber, como é óbvio. Mas eu vim para fora ser dona de casa, mas aprendi tanta coisa. É haver uma reunião no Esrin, como aconteceu há relativamente pouco tempo, e ter estado a noite toda a falar com um americano que tinha vindo cá passar uns meses, um senhor já com 60 e tal anos, e trocar experiências, de falar de política americana. Os americanos elegeram este presidente e porquê, e estar a discutir isso com as pessoas. Isso não era possível em Portugal. São experiências diferentes. É assim, perde-se muito. Perde-se muito em vir para fora. Claro que se perde. Eu perdi o meu avô, estando em Itália. Eu cheguei a Portugal no mesmo dia que o meu avô faleceu. Mas eu não voltei a ver vivo. Eu estive lá uma semana, a minha mãe é filha única. Eu sou filha única. E este Natal, quando vim, voltei para a Alemanha. A minha avó estava um pouco em baixo, porque tinha caído, etc. Estava um bocadinho em baixo. E eu penso, é a minha última avó. E eu penso, será que quando eu voltar no verão, ainda a vejo? O meu marido também perdeu o avô. E é sempre aquele medo de dizer adeus. A gente tem a noção que as pessoas mais novas, claro que voltamos a ver, há azares, não é? Mas é a sensação, e não é só as coisas más, é as coisas boas. Uma amiga minha que engravida, depois de andar a tentar engravidar aos anos, e naquele momento em que ela me conta, através da internet, há a vontade do abraço, do beijo, que não há, porque estamos longe. E claro que há muita falta disso, mas depois há outros ganhos. E a qualidade de vida, a possibilidade de viajarmos, de passearmos, que é que gostamos tanto. Coisas que não aconteceria se a gente estivesse em Portugal.
Ana, mas isto tudo porque lhe perguntei pelo seu lado profissional. Percebemos
Exatamente.
logo pelo início desta resposta que de alguma forma ainda existe um estigma sobre uma mulher
Existe,
ser dona de
existe,
casa.
existe, 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 mas eu conheço mulheres que tomaram esta opção e que são amarguradas. Eu não sou. Não foi uma decisão feita pelo meu marido, não. Foi uma decisão feita em família. E o que é melhor para nós? E assim, eu em Itália estava já a inscrever-me no centro de emprego, estava a pensar o que é que iria fazer, já dominava o italiano, já estava pronta a ir trabalhar, quando vamos para a Alemanha. Então agora vamos para a Alemanha. Então, ok, então
Tudo a
agora
seu
vamos para
tempo.
a Alemanha, vamos começar do princípio. Mas não vivo amargurada por isso, não. O tempo que eu tenho com o meu filho, às vezes ele vem para casa às 3 da tarde, o tempo que tenho com ele, o que a gente anda de bicicleta, o que a gente passeia a pé, o tempo que eu tenho de família é muito bom, coisa que eu não iria ter se tivesse mantido em Portugal.
Ana, nesta altura está na cidade de Jugendheim. Que cidade é esta?
Então é assim, esta zona de, eu digo Darmstadt, que é um pouco a sul de Frankfurt, chamemos de uma zona internacional. Não só tem a ESA também, o ESO é aqui em Darmstadt, o ESRIN, onde o meu marido trabalha, e mais uma série de empresas internacionais que têm aqui sheds, etc. Quer dizer que é uma zona muito internacional, há muitos estrangeiros na rua. E os alemães estão habituados a lidar com estrangeiros, porque normal, não é estrangeiro de limpar as casas ou de fazer trabalhos menores, não, são estrangeiros qualificados que cá estão. E porquê Jungenheim? Porque é onde está a escola do meu filho. A escola internacional é aqui e foi muito bom, porque assim, tínhamos dinheiro para uma escola internacional. Tínhamos. Apetece-me gastar 1.500 euros por mês para o meu filho estar na escola. Não, não me apetece, porque eu já estou a juntar dinheiro, porque não sei como é que será o futuro, não é? Ou gasto agora ou gasto mais tarde. E esta escola foi impecável, sim. Pagamos por mensalidade 300 e tal euros, mas é para eles terem atividades. E têm atividades giríssimas. O meu filho está num clube que é de aprender a construir cabanas, por exemplo, depois da escola. Vai aprender a construir cabanas, a mexer na madeira, vai fazer jardinagem, vão plantar tomates, morangos. E isto não ia acontecer em Portugal. Aqui as crianças mexem muito na terra, sujam-se muito. O meu filho, agora já não, mas na pré-primária, naquele ano em que a gente se mudou, ele trazia tanta areia nos sapatos que eu dizia: como é que ainda há areia no recreio da escola? É impossível. Era horroroso. E mesmo com. No outro dia, também, quando foi para o Play Garden, ele vai sempre com galochas. Ele vinha com as meias todas molhadas. Como é que tu, com galochas, consegues que trazer as meias todas molhadas? Eles despojam-se, eles caem dentro da água, e eles andam na lama. E falei que eu sou uma mãe despreocupada e acho isto tudo muito normal. Porque há pessoas que não. Em Portugal, isso não. As mães normalmente não gostam de ver os filhos a chafurdar na lama. Aqui é uma coisa normal e eles são felizes assim.
Há algum local na cidade de que goste particularmente?
Olha, por exemplo, fomos só duas vezes a Frankfurt. Acabámos por, no, nos 3 anos que aqui estamos, sair. O que é bom na Alemanha? As autoestradas que não são pagas, que é ótimo. Então, está-se no centro da Europa. Pega-se no carro e gasta-se só o desgaste do carro e o combustível. Não se paga portagens. Chega-se a qualquer lado. Há 2 anos, faz agora 2 anos, fomos à Holanda, fomos a Amsterdão, fomos de carro. Há pouco tempo, foi em outubro, porque eles têm pausa de outono na escola, têm 15 dias de férias, e fomos para a Floresta Negra, um sítio que eu andava a crer, porque nós gostamos de caminhar, etc. E fomos conhecer a Floresta Negra. Andámos 5 dias, ver sítios maravilhosos. Claro que aqui ao pé da minha casa temos uma serra, vivo mesmo aqui ao lado da serra. Os alemães adoram fazer caminhadas e têm trilhos por todo o lado. E é giríssimo, aparece o sol, está tudo na rua. Está sol, aparecem os descapotáveis na rua. E vamos conhecendo assim aos poucos aqui os arredores.
Ana já nos disse que não sabe durante quanto tempo é que vão estar na Alemanha, mas quando olha para o futuro, a longo, médio prazo, vê-se por fora de Portugal durante mais alguns anos?
Eu tenho quase a certeza que só regressaremos a Portugal quando o meu marido se reformar. E essa é a pura da realidade. Ele, neste momento, se voltar a Portugal, vai voltar para trás. Não faz qualquer sentido depois do que vivemos, das batalhas que tivemos, porque tivemos batalhas, a vida pega-nos partidas, não é? E voltar para Portugal é voltar muito para trás. E ele gosta do que faz, e somos felizes aqui, é duro, mas não faz sentido. Nos próximos anos, e pronto, o meu marido é 5 anos mais novo que eu, vai demorar um bocadinho para se reformar ainda. Quer dizer que possivelmente não tão cedo. Agora, qual é o medo? O medo é o medo de todas as mães, não é? E depois o filho volta? Não volta?
Ainda tem muito tempo para pensar nisso. Ana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
Aprendermos que somos realmente uma família unida, fazemos tudo uns pelos outros porque deixamos de ter ajudas. De repente, assim, naqueles 2 meses que eu vivi com o meu filho, e cada vez que volto, a minha mãe fica um bocadinho com o meu filho, os meus pais moram na mesma rua que nós, e nós mantivemos a casa em Portugal. Mas cá temos que se virar sozinhos e dependemos pura e simplesmente de nós. As decisões são nossas, crescemos muito. É muito bom lidar com pessoas de todo o mundo e ver como é que as pessoas lidam umas com as outras, as experiências. E mais que tudo, é o meu filho. É o meu filho. Ele adora Portugal, ama Portugal, tem sempre saudades dos avós, claro. Os avós, ele é neto único dos dois lados. Então quer dizer que ele chega a Portugal, fazem tudo e mais alguma coisa pelo menino. E claro que ele adora Portugal, mas não sei se continuaremos na Alemanha. Provavelmente sim. Mas não ficando na Alemanha, será outro país qualquer da Europa. Da Europa, porque eu quero estar a 3 horas de avião de Portugal. E isso, só se aparecesse qualquer coisa assim muito extraordinária, é que sairíamos da Europa. Porque temos sempre a sensação que estamos perto e qualquer coisa, estamos em Portugal.
Apesar
E
dessa
isso é bom.
sensação de perto, acredito que é outra sensação, o outro sentimento que é tão português, ou pelo menos dizem que é tão português, que é a saudade, esteja sempre presente. O que é que sente mais falta do nosso país, Ana?
Do mar. E quando volto a Portugal, e olho para o mar e as ondas, o cheiro do mar, acho que é o que eu tenho mais falta. Claro que depois vem o sol, que não estou muito mal, onde aqui estou na Alemanha, não está muito mal. Esta semana parece que tem estado o tempo muito mal em Portugal. A gente tem tido umas temperaturas ótimas, um sol maravilhoso, desde que regressámos de férias. E o peixe, eu tinha peixe em Itália e agora aqui na Alemanha é um bocadinho mais escasso. Peixe fresco. Eu quando vou a Portugal, isto é incrível, mas eu vou a Portugal e raramente meto carne ou outra coisa na minha boca. É só peixe. É peixe, 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 porque tenho que matar saudades.
Muito obrigada, Ana Borralho. Está na cidade de Jugendheim, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2009.